Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é Francisco Paupério, candidato a deputado ao Parlamento Europeu. Mais uma vez agradeço por teres aceito o meu convite para participar no podcast. E gostava que primeiro que respondesse a esta provocação, não é bem provocação, mas o começo, que mencionaste também as primárias do livro, porque és o único candidato que eu conheço.
É verdade. Olha, obrigado eu pelo convite. Gosto sempre de vir aqui, especialmente com pessoas que pensam de maneira diferente de mim, e podemos estar aqui a ter uma espécie de conversa de dois lados diferentes, mas que depois encontramos muitas pontes, e o que eu quero sobretudo é encontrar essas pontes e não perceber o que nos separa, mas perceber o que é que nos une e construir, certo, a partir daí. Que eu, em Portugal, acho que está a faltar muito isto, acho que estamos muito extremados, muito polarizados, e precisamos de conversas mais assim, em que temos duas pessoas que realmente querem construir e não destruir. Bom, começando pelas primárias, é engraçado porque o livro é diferente dos outros partidos, porque não cria as listas por nomeação, cria a partir de eleição, ou seja, estas primárias, no fundo, é o momento em que o partido, e os membros do partido e não só, ou seja, qualquer pessoa que se reveja no LIVRE pode votar nestas primárias, pode se inscrever para votar, não tem que ser militante ou membro ou qualquer coisa relacionada com o partido. E através do voto criamos a nossa lista seriada da candidatura. E o que eu fiz há cerca de um ano, eu já queria ser candidato às eleições europeias, e este rótulo de candidato a candidato nem fui eu que o criei, foi quando fui à minha geração da Dina Duarte. Ela começa logo a entrevista a assumir-me, certo, como candidato a candidato.
Eu gostei muito
porque no fundo representa aquilo que eu sou neste momento, que é um candidato a candidato. E até agora no livro ainda não houve ninguém publicamente que assumiu essa candidatura. Claro que no momento vão aparecer mais pessoas, mas pronto, eu queria fazer, eu antecipei-me um pouco, e até se calhar demais, na questão de um ano antes das eleições, porque eu queria ter mesmo este marco de um ano antes das eleições começar a falar das eleições europeias, começar a desconstruir a União Europeia, que é extremamente complexa para a maior parte das pessoas. E foi por causa disso que eu tentei começar antes, não pela candidatura em si, mas para primeiro desconstruir o conceito da União Europeia e depois avançar sim para a candidatura e as minhas motivações e tudo isso. A verdade é que com estas eleições legislativas voltamos mais uma vez a não falar das eleições europeias, e tenho a certeza que a partir de 10 de março, quando sair este episódio, já temos os resultados. Neste momento ainda não
certo.
Temos.
Sim.
A verdade é que eu acho que vamos falar apenas de governabilidade, vamos falar apenas de o que é que vai acontecer em Portugal, orçamentos de Estado, e mais uma vez as eleições europeias vão passar um pouco ao lado. Portanto, eu fico feliz de tentares falar um pouco das eleições europeias e perceber o que é que cada partido representa, o que é que nós queremos, o que é que eu quero com esta candidatura fazer, e agradeço por causa disso.
Eu já tive o Coutinho de Figueiredo, que para além de ser o candidato da Iniciativa Liberal ao Parlamento Europeu, é um ex-presidente, e foi nesse intuito que o entrevistei. E a última questão e até vamos começar por aí. Uhum. A última questão que lhe fiz na minha entrevista, que já está publicada, portanto quem quiser, sim, já pode ir ver. Aliás, quando publicámos esta, quando publicámos a tua entrevista, há muito tempo que a do Coutinho já está publicada.
Sim, sim, sim.
Eu acabei com uma questão sobre o Parlamento Europeu, mas que não se aplica a ti de uma certa forma, porque ele é deputado da Assembleia da República, uhum, mas aplica-se de uma outra maneira, que é, eu perguntei-te, um deputado na Assembleia da República tem um poder de intervenção, de iniciativa legislativa, que um deputado do Parlamento Europeu não tem. Muita gente não percebe isso, uhum, acha que o Parlamento Europeu, sim, funciona como um parlamento comum de um país qualquer, mas a verdade é que não é assim. O Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa, tem apenas, só pode apenas aprovar ou rejeitar, uhum, uma proposta, uma diretiva, proposta, um regulamento, sim, algo, um ato legislativo da Comissão Europeia. Portanto, a minha questão é muito simples. Como é que tu vês essa perspectiva de não teres iniciativa legislativa? Qual é o papel que vês num deputado de um Parlamento Europeu?
Olha, isso é uma excelente pergunta, porque realmente, do ponto de vista formal, não há essa legalização de conseguirmos criar propostas ou desenhar propostas do zero.
Certo.
Mas, como nós temos agora, nós podemos alterar as propostas que vêm da Comissão. Ou seja, há alguma liberdade para haver uma proposta geral que venha da Comissão e nós alterarmos da maneira que quisermos. Para além disso, há um aspecto informal que também é muito importante. O Parlamento, como está muito ligado à Comissão, do ponto de vista informal, o que acontece muitas vezes é os grandes grupos partidários vão à Comissão e dizem: eu quero fazer uma lei neste sentido, vamos falar, sei lá, de harmonização fiscal. Quero, por exemplo, do IRC, dos 15% do IRC.
Sim.
Quero fazer uma lei neste sentido. O Parlamento ou um grupo político vai à Comissão dizer isso. O que é que eles fazem? A Comissão elabora uma proposta base, mínima, que envia para o Parlamento, e depois no Parlamento é que é trabalhado. Ou seja, Do ponto de vista legal, nós não podemos iniciar essa conversa, mas o que acontece é, do ponto de vista informal, nós conseguimos fazer a comissão que apresente uma proposta base para depois nós trabalharmos sobre ela no Parlamento. E realmente, o que me fascina no Parlamento Europeu é mesmo esta, não é informalidade, mas esta questão de negociação e mesmo política a sério, no sentido verdadeiro da palavra, de o que nós quisermos avançar, nós vamos ter que falar com toda a gente de todos os países. Não é como cá em Portugal, que temos uma maioria absoluta e podemos propor uma lei, não é como se fosse uma geringonça em que o PS, como é mais forte, propõe 90% das coisas e vai discutir 10%. Não, no Parlamento Europeu é quase impossível não negociares com todos os partidos, todas as leis, à vírgula. E isso, por um lado, cria, muitas vezes, leis mais robustas, e é bom porque 70% das leis, ou até mais de 70% que temos cá em Portugal, vem do Parlamento Europeu e da Comissão Certo. Europeia. Portanto, há uma grande parte da legislação que vem da Europa. E saber que este processo é muito complexo, que passa por muitas mãos técnicas e políticas, também dá alguma robustez ao processo. E eu vejo o papel do deputado europeu algo entre o técnico e o político. Ou seja, eu acho que tu precisas ter algum conhecimento técnico nas matérias que trabalhas, porque tu primeiro estás a negociar com os grandes lobbies da indústria europeia, com os grandes lobbies de banca financeira e das empresas financeiras. Ou seja, tu estás a negociar com os grandes tubarões a nível mundial. Portanto, tu precisas ter uma capacidade técnica para rebater alguns dos pontos e precisas ter uma capacidade grande política para também rebater outros. E acho que tens de ser uma pessoa mais completa nesse sentido, tens de ter uma competente mais técnica. E eu gosto, o que eu gosto muito, e fui-me informando nestes últimos anos, é que eu gosto muito do processo, que é um processo mais longo, não é um processo tão curto de legislação como cá em Portugal, é um processo que pode durar 2-3 anos para uma lei sair desde que é pensada. O que é que isso faz? Tem vantagens e desvantagens. Eu vejo as vantagens, que é conseguimos realmente fazer leis boas e a pensar em vários cenários e não apenas aconteceu um problema hoje, amanhã sai uma lei por causa do problema de ontem e depois de amanhã descobrimos que afinal esta lei não cobre certos aspectos. Portanto, num processo de 3 anos nós vamos encontrar todos os buracos da lei e conseguimos bloquear grande parte deles. Agora, há uma desvantagem, e temos o caso da inteligência artificial, é que um processo de 3 anos de legislação, em casos como a inteligência artificial, que de 6 em 6 meses está completamente diferente, o que é que acontece? Nós agora aprovamos a primeira lei do mundo para regular a inteligência artificial e já está desatualizada ainda antes de entrar em vigor.
Certo.
Porque realmente há aqui uma evolução que não está a acontecer, ou que está a acontecer na inteligência artificial, mas que o processo de legislar não acompanha. E, portanto, há aqui mudanças que se calhar temos que fazer e que temos que nos adaptar consoante os temas. Mas, na sua grande maioria, são processos longos, são processos muitas vezes chatos do ponto de vista técnico, porque realmente é à vírgula, muitas vezes, que há as negociações. Mas, por outro lado, temos leis muito mais robustas, temos leis que não mudam assim tanto de ano para ano. Normalmente as leis ficam, em média, mais de 10 anos em vigor, ou seja, há mesmo aqui um processo de esta lei é pensada a médio prazo e a longo prazo e não apenas a curto prazo. E, portanto, é um trabalho que realmente dá mais frutos do que estarmos aqui a pensar no dia-a-dia e a mexer leis no dia-a-dia e estarmos a trabalhar, se calhar, muito mais e com menos perspectiva de longo prazo. E eu gosto muito desta perspectiva de longo prazo e pensarmos que estamos a fazer as coisas, mas vale fazer bem e com alguma prevenção jurídica, se é que este termo existe.
Sim.
Mas pensar um bocadinho antemão o que é que pode acontecer e tentar já fazer leis nesse sentido.
Sobre as eleições europeias em Portugal, e fiz esta pergunta do deputado porque lembrei-me do candidato do Coutrinho de Figueiredo. Uhum. Sobre as eleições em Portugal, nas últimas, em 2019, houve 70% de abstenção, arredondado, foi 69, alguma coisa, ou seja, arredondado 70%. Ou seja, a grande maioria da população, mais de metade, mais 20% a mais de metade da população, não votou nas eleições europeias. Ou seja, elegemos 21 deputados, foram eleitos por 30% da população portuguesa, elegível para votar. A minha questão é, quais é que achas que são os motivos para as eleições europeias não serem tão discutidas, não serem tão faladas em Portugal, sendo que a União Europeia é dos dados mais adquiridos em Portugal, ou seja, Portugal nunca pensa, não pensa e não irá pensar tão cedo em reformular ou sair da União Europeia.
É muito engraçado que acho nesse ponto, porque apenas foram 30% às urnas dos elegíveis, ou seja, se contarmos crianças e jovens, se calhar 20% da população é que escolheu os nossos representantes. Isso é assustador pensarmos que se calhar criticávamos isto no início da democracia na Grécia Antiga, em que se calhar era a mesma percentagem que se chamavam democratas, não é? E que votavam.
Certo.
E é difícil de explicar, quer dizer, não é difícil de explicar porque é que as pessoas não votam, porque realmente a União Europeia aqui em Portugal ainda está muito longe dos portugueses. Se nós formos à Europa Central, muitas vezes vemos os fenómenos contrários, vota-se muito mais facilmente para as eleições europeias, porque são mais próximas, entre aspas, do que as eleições nacionais ou locais. A verdade é que aqui em Portugal nós notamos que as eleições locais são as mais... as que têm mais votos, depois são as nacionais e depois são as europeias. Ou seja, há mesmo aqui uma questão de distância. Quanto mais distantes estamos do poder político ou do local político, mais dificuldade temos em ir votar. Acho que é isto, acresce o problema da estrutura europeia, que é pesadíssima, burocrática, muitas instituições, as pessoas não percebem as funções de cada uma, nem sequer têm conhecimento da maioria, nem eu próprio aposto que tenha conhecimento da maioria das instituições, ou de algumas, pelo menos, instituições, porque realmente é um processo muito burocrático, muito longe ainda dos cidadãos portugueses, e o que se pede também é que a União Europeia faça essa aproximação, pelo menos, aos nossos cidadãos, e que descentralize alguns processos, não legislativos, mas alguns processos, como houve agora da Conferência para o Futuro, em que tentou inquirir jovens e adultos sobre que temas é que vão ser os próximos 15 anos da União Europeia, para antecipar, lá está, a questão do seu contrato social e do contrato económico que quer fazer. E, portanto, há aqui algumas coisas que a União Europeia começa a fazer, até porque gasta muito dinheiro em comunicação, só que essa comunicação eu acho que não está a ser efetiva para os problemas, especialmente de Portugal e do sul da Europa. Na Europa Central vemos que é o contrário, que realmente há uma proximidade que faz com que as pessoas votem mais. Agora, nas próximas eleições vamos ter um problema acrescido cá em Portugal, que é, vai ser numa semana, ou num fim de semana em que há dois feriados na semana seguinte, ao dia 10 de junho, logo na segunda-feira, que é um fim de semana prolongado, e depois ainda acho que o Santo António para os concelhos que celebram, quinta-feira ou quarta-feira, ou seja, há aí uma semana que realmente as pessoas podem estar de férias e aproveitar para isso. O que vai ainda dificultar o acesso ao voto, ou pelo menos o interesse em votar. Eu acho que está do nosso lado tentar fazer esta desconstrução da Europa e tentar aumentar estes níveis, e foi isso que eu procurei fazer desde abril e falar um pouco porque é que é tão importante a Europa, não é? Legisla 70% da nossa legislação. Os nossos representantes no Parlamento Europeu fazem estes trabalhos super, super importantes do ponto de vista técnico e político. Mexem em assuntos como a questão agora que está na berra da agricultura, não é? O pacto, a PAC, Política Agrícola Comum, exatamente, em que é cerca de, penso que é mais de 50% do orçamento da União Europeia. Tocamos em aspectos como o Pacto Verde Europeu, tocamos em aspectos como harmonização fiscal e acesso ao mercado de trabalho. Portanto, eu acho que não é uma questão de temas, não é uma questão das pessoas não quererem saber, é mesmo... acham complicado e não percebem a vantagem. Enquanto não conseguimos explicar a vantagem de votar para lá, e por isso é que eu digo isto, apesar de nós não termos iniciativa legislativa, a verdade é que tem que passar sempre pelo Parlamento Europeu, tem que sempre aprovar todas as leis, e isto é importante, no fundo somos uma espécie de tampão para tudo o que venha da Comissão também.
Certo.
Portanto, o Parlamento Europeu, apesar de não ter iniciativa, tem o poder de veto, isso também é muito importante, nós temos o poder de veto, e por outro lado, é no Parlamento Europeu que os grandes lobbies políticos atuam, não vai ser em Portugal, que os grandes lobbies da agricultura, que os grandes lobbies de empresas tecnológicas estão lá, e que nós podemos realmente ter um impacto no mercado único europeu, não é? E nós podemos debater um bocadinho isso, a questão do IRC e da harmonização fiscal, que realmente mexer em Portugal no IRC, nos impostos para empresas, e comparar, por exemplo, com uma Irlanda, com uma Holanda, vai ser sempre difícil para Portugal competir com estes países, a não ser que haja uma harmonização a nível europeu. E é aí que se calhar começamos a perder...
Sim, discordamos.
Exato, começamos a discordar. Mas eu tenho de dizer uma coisa, realmente a relação... para já temos candidatos muito fortes em todos os partidos, ou... pelo que estamos a ver, vamos ter candidatos muito fortes pelos partidos ao Parlamento Europeu. Primeiro, é bom porque vemos que há alguma importância já dada por todos os partidos ao Parlamento Europeu, que se calhar há cerca de 10, 15 anos não existia, isso é bom. Por outro lado, o que estou a ver é que também são pessoas em final de carreira ou em final de vida que estão aí para o Parlamento Europeu. E acho que esse não é o sinal certo. E por acaso os dados sobre isso mostram que, apesar de os jovens ou a gama até aos 35 anos serem 30% da população ou um quinto da população, a verdade é que só conseguimos ter 5 a 7% dos representantes nesta faixa etária. E a representatividade é bastante importante, e por isso é que também a minha candidatura apareceu, porque nós vemos os grandes líderes a irem para o Parlamento Europeu, e nós precisamos de jovens, se calhar visionários, a ir para o Parlamento Europeu para também balançar esta visão de futuro.
Tenho duas questões. Uma delas é, concordo contigo, esse último assessment concordo contigo.
Cá em Portugal também é importante, não é? Não é
certo, só mas para o Parlamento, Europeu, eu fiz um projeto que adorei, foi o Parlamento Europeu Jovem, não sei se conhece o UIP.
Conheço.
Foi excelente, sim. E acabei de ir a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, foi das melhores experiências que já tive na minha vida política,
sim.
É que posso dizer isto. Foi das melhores experiências e percebi uma coisa que é, as pessoas estão mesmo muito desligadas dos deputados, do Parlamento Europeu, ninguém sabe, mas também os partidos maiores ajudam a esse distanciamento. O PS meteu como cabeça de lista o Pedro Marques. Ele não consegue perceber, e é uma crítica que eu faço ao PS, mas também faço ao PSD, que meteu o Paulo Rangel. O Paulo Rangel é candidato a deputado ao Parlamento Europeu desde 2009. Desde 2009 até agora, há certos temas, certos tópicos que não conseguem, porque não têm uma visão. São tão fechados naquele mundo que não têm uma visão de futuro.
Claro.
E fiquei muito contente por exemplo, o PSD meter número 2 a Lídia Pereira. Por exemplo, que é das deputadas mais jovens do Parlamento Europeu, se não tenho erro.
Sim.
Ela é presidente da juventude do PPE.
Sim.
E o PS, dou essa crítica ao PS, dou essa crítica ao PSD. Não dou essa crítica à Iniciativa Liberal, por uma razão muito simples, que é a primeira vez que a Iniciativa Liberal tem a hipótese de eleger. E eleger o Coutinho de Figueiredo, ter o Coutinho de Figueiredo como cabeça de lista, traz a possibilidade de eleger um segundo eurodeputado. Porque o Coutinho de Figueiredo é o rosto mais conhecido do partido.
Acho difícil, mas percebo o objetivo.
Não sei se é esta a lógica, que eu não estou por dentro das escolhas. É a minha opinião pessoal. Acho que foi uma excelente escolha. Ele é um excelente candidato. Não é aquele velho que pensa como velho. É aquele... mais dos 60.
Sim,
pensa como jovem. Pensa como jovem. E é isso que lhe dou esse crédito. Mas deixa essa crítica aos outros. Porque os outros conseguem eleger sempre qualquer deputado. Podiam apostar nos deputados mais jovens. Não tenho dúvidas que o PS tenha quadros muito interessantes da juventude. Não há dúvida nenhuma disso. Discordo com eles em quase tudo. Mas não tenho dúvida que tenham quadros interessantes que possam discutir política. Apostar sempre nos mesmos é que discordo em absoluto.
Concordo contigo. E por isso é que temos... Por isso é que o que eu faço, não só no LIVRE, mas em todos os partidos, é arranjar, lá está, os jovens que estão em cada partido e tentar... dar-lhes força precisamente para serem um bocadinho mais ousados ou mais ambiciosos. Porque o que eu noto é que os jovens estão muito resignados a que, para ter um cargo político, tens que fazer o trabalho partidário, tudo by the book, tens que seguir todos os trâmites legais e dentro do partido os regulamentos que eles têm para ir subindo, até que chegas a... E o que acontece no PS e PSD, sobretudo, é que o Parlamento Europeu é a última estação. E então o que é que acontece? Tu, depois de fazeres todas as estações, vais para o Parlamento Europeu. E claro, tens poucos jovens, tens o João Albuquerque que entrou porque houve dois que saíram.
Também já estive no podcast, é uma pessoa muito interessante também.
Sim, exatamente. E há um jovem que caiu um bocado de paraquedas, não é? Não era suposto ele estar lá e que vê-se que tem um trabalho interessante, precisamente porque dá outra visão, traz outros temas com outra visão. E mesmo sendo de outro partido, reconheço que, tendo um jovem ou tendo uma pessoa que já passou por política local, política nacional, por todo tipo de políticas e depois vai para lá, primeiro, não tem noção da realidade, a verdade é essa. Os políticos fecham-se muito na realidade política e na bolha política e depois falar sobre os problemas das pessoas fica sempre muito mais complicado. E por isso é que eu digo, eu acho que na minha vida, se eu tivesse a oportunidade de representar no Parlamento Europeu, nunca conseguia estar mais de 10 anos e até acho que 5 anos já dá para cumprir grande parte do que quero fazer, não é?
Sim,
claro que normalmente falo nos 10 anos porque há um processo que tens de te habituar ao processo legislativo lá.
Certo.
E então dizem que normalmente isso demora logo 2 anos a perceberes como é que funciona o Parlamento Europeu e o segundo mandato normalmente é que é para cumprir tudo aquilo que queres fazer. Mas a verdade eu acho que tem que haver rotatividade e tem que haver pessoas novas da política, não novas de idade,
sim,
a aparecerem e a começarem a ambicionar ter estes cargos. E os partidos têm que dar este espaço. Se não derem esse espaço, também não há renovação, não é? Eu percebo que seja difícil uma pessoa que trabalhou 40 anos para um partido ou que teve 40 anos do partido, de repente chega uma pessoa que nunca teve no partido e passar à frente. Mas a verdade é que são cargos diferentes e as pessoas acho que não entendem muito isso. O cargo de deputado é um cargo de representação que tem competências técnicas muito específicas. E nem toda a gente é feito para ser deputado, nem toda a gente é feito para ser assistente, nem toda a gente é feito para andar nas ruas a abanar bandeiras, nem toda a gente é feito para organizar eventos. E nós temos que dar a cada pessoa aquilo que realmente é boa e acrescenta. E é isso que eu peço sempre aos partidos, é que não coloquem as pessoas numa questão de carreira em que tu tens hierarquias e começas em baixo e vais subindo até lá em cima. Não, são hierarquias diferentes, ou podes ter hierarquias diferentes para cada cargo e depois, consoante as pessoas, ir subindo, consoante o seu mérito e disponibilidade e tudo isso. E se calhar a questão das cotas que temos para o género, se calhar falar em cotas de representatividade de idade também não é mal pensado por causa disso. Porque nós, por exemplo, nós temos um caso em Portugal que para mim é muito interessante. No Parlamento Nacional nós temos 230 deputados em que nenhum é de raça negra e nós temos cerca de 10% de raça negra. Ou seja, logo aqui temos uma questão de representatividade que não está a acontecer e nós somos uma democracia representativa. E pensar nisto em todos os aspectos, não estou só a dizer para a raça, estou a dizer em questões de género, em questões de nacionalidade, não é? Nós temos muitos imigrantes que vieram e que agora têm nacionalidade portuguesa e não estão representados diretamente também no Parlamento. Se nós pensarmos em todos os aspectos, há muito por onde nós podemos pegar e muito por onde nós podemos acrescentar.
Também é um ponto em que discordamos os dois, não é? Eu sou a favor da... Sempre gostei e sempre sou a favor da meritocracia. Acho que a pessoa deve conseguir subir pelo seu trabalho, pela sua qualidade enquanto indivíduo, enquanto político, que seja, enquanto técnico, assistente, deputada, etc. Portanto, quanto mais cotas pusermos, vai sempre acrescentar, e tem-se vindo a ver isso ao longo dos anos, há sempre algo que é preciso ter em atenção. Não estou a dizer isto como no sentido pejorativo. Estou a dizer a pôr-se umas cotas sobre um determinado tema, qual é o motivo para, quando surgir outro, não se colocar umas cotas também sobre esse tema, sobre essa individualidade, percebes?
Claro.
Depois isto entra numa bolha, ou numa bola de neve, em que cada vez que surge uma individualidade mais específica, tem que se acrescentar umas cotas porque acrescentaste sobre a individualidade anterior. E isso, pá, não sou contra. As cotas de género, percebo Portugal.
Eu percebo o argumento, mas o que eu penso é, eu vejo as cotas como uma questão de transição, não uma questão final. Ou seja, eu não quero que haja cotas daqui a 20 anos ou 30 anos. Eu quero que, durante um processo de transição, enquanto não tivermos mulheres em cargos de poder, as mulheres que estão a crescer hoje não vão ter esse pensamento.
Eu não sou contra a cota de género, por exemplo. Okay, acho que faz todo sentido.
Mas de género é o mesmo argumento para todas as outras, não é? Qual é a tua linha vermelha?
A minha linha vermelha, por exemplo, a idade. A estatística mostra, e tu sabes isso, os partidos mais novos são os que têm mais votos de jovens.
Sim.
O Iniciativa Liberal, o Chega, por algum motivo que eu ainda desconheço. Não consigo perceber ainda, mas é de chegar lá. Um dia já prometi que ia chegar lá. O Livre também, o PAN, os partidos mais jovens são aqueles que atraem mais o voto da juventude. Ou seja, o PS e o PST vão ser obrigados, não têm a escolha, vai ser, ou são obrigados a mudar ou vão desaparecer, ponto, porque não conseguem, ou eles fazem renovação de geração, ou a minha geração, a tua geração, nós vamos envelhecer, eu não vou mudar o meu sentido de voto, a não ser que algo,
nunca digas nunca,
algo
nunca digas
muito
nunca.
Drástico aconteça, o meu sentido de voto vai ser sempre, vai ser aquele com o meu perfil ideológico, que o PSD nunca teve. Portanto, eu não vou votar no PSD, a não ser que não vou votar no PSD, porque não tem o meu perfil ideológico. Tal como tu não vais votar no PS, porque não tem o teu perfil ideológico.
Não,
ou tu não vais votar no bloco de esquerda.
Não digo nunca, não é? Depende.
Certo.
Depende da posição.
Mas estás a perceber o meu raciocínio.
Depende da evolução.
Mas estás a perceber o meu raciocínio. E eles vão ter que evoluir obrigatoriamente. Vão ser forçados, os reformados atualmente, que estão a vitória às eleições, ao PS ou ao PSD, toda a gente sabe quem tem votos reformados e ganha as eleições legislativas. Infelizmente, eu tenho os 4 avós. Infelizmente, essa geração vai desaparecer um dia. E eles, se não mudarem o discurso, pá, não vão ter os votos dos reformados e não vai, os reformados do futuro sou eu, não é?
Sim, sim, sim.
Percebes? Eu, tu. Portanto, eles vão ter obrigatoriamente de se reformar. Por isso é que eu sou contra a cota de género, de idade. Idade. Por isso é essa a minha principal razão.
Sim, eu percebo. E eu na questão da idade vejo também uma questão de representação. Se nós somos uma democracia representativa e os nossos representantes não são representativos, algo está em falha na democracia, não é? Claro que
certo.
Também temos de ser nós, e estamos aqui para isso, não é? Somos dois jovens, em dois partidos diferentes, que estão a tentar lutar por isso. E é importante este tipo de iniciativas, mas quando não resulta, e eu acho que claramente em Portugal não está a resultar a questão do tal não mercado, mas a questão do ter que adaptar, acho que na questão da idade nós ainda não, e na televisão vemos isso, agora começou a ter novos jovens a aparecer, isso é bom. Vamos ver se não vão ser estes jovens que vão ficar lá 40 anos e que depois daqui a 40 anos vão aparecer novos jovens que ficam mais 40.
Certo.
Portanto, não está um sistema, para mim, sustentável, exatamente. E não é um sistema sustentável do ponto de vista democrático. Mas eu entendo os argumentos e não sou altamente vocal sobre isso. Vejo mesmo importante numa questão de transição às cotas, mas certo. É isso.
Avançando para as instituições europeias, eu sou estudante de Direito e fiz a cadeira de Direito da União Europeia e estou a ter outra cadeira de Direito da União Europeia, contencioso da União Europeia, aliás. E fiz a cadeira sem nenhum problema, foi tranquilo fazer a cadeira, mas a questão é, e tive muitos amigos que tiveram essa dúvida ao longo do semestre, que foi, mesmo para o estudante de Direito, foi muito complicado perceberem as instituições da União Europeia. Eu não tive essa dificuldade, porque vou percebendo e vou pesquisando e vou procurando.
E tens mais interesse nessa parte,
e tenho interesse, exato. Gosto muito do Direito Europeu. Mas foi muito difícil eles perceberem a diferença entre o Conselho e o Conselho Europeu. Foi muito difícil perceberem como é que funciona o... Porque a União Europeia é quase bicameral, ou seja, tem o Câmara Baixa e a Câmara Alta. Como é que funciona? Muita gente não fala disso. Ou seja, ainda não se moldou aos tempos de hoje, aos tempos de mais fácil de acesso, de ser mais fácil de explicar. E a minha questão é muito simples. A minha questão é, se achas que é preciso ou não, presumo que vais dizer que é preciso uma reforma. E a minha segunda questão é, como é que é possível fazer essa reforma, sendo que para se mudar as instituições é preciso uma alteração aos tratados, que, como está hoje a União Europeia, principalmente por culpa da Hungria, não é possível tão cedo.
Pois, nós temos aqui vários problemas. Então o primeiro é a questão da complexidade realmente e a estrutura da União Europeia. Tu certamente sabes melhor do que eu, porque se estiveste a estudar Direito da União Europeia, como é que se organiza.
Certo.
Eu acho que há vantagens e desvantagens em ter esta organização. A vantagem é que os processos são mais robustos do ponto de vista, se quiseres falar de reformas, porque tu não consegues reformar o sistema de forma rápida, célere, não consegues alterar consoante a comissão que tens ou o parlamento que tens, ou seja, se vier de repente uma onda de extrema-direita, tu não vais conseguir alterar a União Europeia para ser para no fundo beneficiar a extrema-direita e o mesmo à esquerda. Portanto, eu acho que tem uma vantagem de ser estável a longo prazo, ou a médio prazo, vá. Isso é bom se tu vires como um projeto de paz e de integração económica. Se vires neste contexto, eu acho que é uma vantagem teres um projeto que é robusto, que é complicado de mexer, tal como as grandes empresas, que têm processos lentos e que cortam um bocado a inovação, mas têm processos lentos, o que torna que a empresa realmente seja bem-sucedida anualmente e que, apesar de não crescer imenso, também o risco de perdas é pouco. É diminuído. E portanto eu acho que esta estrutura favorece realmente esta questão da manutenção do status quo, se puder dizer assim. Por outro lado, tem a desvantagem de ser pouco democrático, porque é pouco transparente. Nós não conseguimos perceber como é que os processos acontecem, como é que as decisões são tomadas e qual é a argumentação das decisões tomadas. Nós agora, ainda ontem do dia de gravação, não é? Dia 27 de fevereiro, foi votada a lei do restauro da natureza, que passou no parlamento, que é um processo que está há cerca de 2 anos, que foi uma lei que esta comissão enviou para o Parlamento, que foi discutida em comissão dentro do Parlamento, que foi vetada dentro da comissão do Parlamento, que foi ao plenário, passou na altura, agora houve umas alterações e voltou a ser aprovada agora de forma final com estas últimas alterações. Ou seja, isto é um processo que demorou 3 anos, que passou por não sei quantas entidades, cada uma tem uma argumentação para votar a favor e contra.
Certo.
A verdade é que, por exemplo, no caso do PSD e CDS, votaram contra esta lei até ao plenário de ontem. Ou seja, foram sempre contra e ontem votaram a favor, porque já acharam que as alterações nas últimas vezes foram de acordo com o que estavam a defender e, portanto, achavam que tinha condições para passar. Isto é super difícil de explicar à população. E bem que tentaram, na altura, em julho do ano passado, mandaram uma carta de opinião ao público a escrever sobre isso, o Paulo Rangel e a Lídia Pereira. No dia anterior, à votação no Parlamento, a Lídia Pereira, o Carlos Coelho e o José Manuel Fernandes mandaram outra carta de opinião para o Expresso, que também foi publicada, a explicar porque é que agora são a favor e a dizer que esta lei é do PSD. Portanto, é super difícil passar a mensagem de como é que nós estamos a fazer isto, porque é que estamos a fazer isto. E por isso é que eu acho que precisamos realmente destas reformas do ponto de vista de estrutura, precisamos de simplificar, mas eu acho que não devemos simplificar muito, porque estamos a falar de uma União Europeia de 27 países que vai se estender para mais de 30, certamente, nos próximos 10 anos, não só com a entrada da Ucrânia, provavelmente, mas com a entrada dos Balcãs, com a entrada, sim, se calhar, de noutro nível que já se fala de Geórgias e países mais de leste. Portanto, nós temos que repensar a estrutura da União Europeia em vários níveis. E já se fala a União Europeia em vários níveis. Tens um nível que é este nível dos 27 ou 30. Tens outro nível que é a chamada zona de influência, que é um nível 2, que seria o norte da África, Médio Oriente e, se calhar, perto da Rússia, Geórgia e Arménia. E, portanto, ao pensar nisso, temos que ir aos tratados, temos que mudar os tratados. Isso, neste momento, não é possível. E eu nem concordo em tentar agora. Porquê? Porque podíamos ficar ainda pior do que o que estávamos. Portanto, eu acho que, sinceramente, mexer agora nos tratados como temos a União Europeia, eu acho que seria para ficar pior, porque realmente com o aumento da extrema-direita nestes próximos anos, provavelmente o que ia acontecer é que esta estrutura ainda ia ficar pior, ainda ia ficar mais frágil, especialmente com a entrada da extrema-direita no Parlamento Europeu, em força, e nos países a terem influência também no arco da governação. Em relação a algo que eu gostava de ver, se tivéssemos essa mudança de tratados, era, claro, iniciativa legislativa para o Parlamento Europeu, tornar o Parlamento Europeu um bocado mais democrático. Há muitas críticas que se faz que realmente o Parlamento Europeu não é democrático. Eu acho que não é uma questão de ser ou não democrático, acho que é ser mais democrático do que o que é. Porque eu já, como já te disse, há partes informais que conseguimos, no fundo, legislar aquilo que nós queremos. Portanto, eu acho que nós podemos dar o passo de fazermos esta iniciativa, o Parlamento ter iniciativa de legislar. Em relação à Comissão e Conselho, eu acho que é importante haver estas negociações. Eu acho que nós temos é ter um mecanismo de fast track, ou seja, temos de ter um mecanismo de, no caso da Covid, nós precisamos de ter vacinas rápido, precisamos ter um mecanismo rápido, que foi o que aconteceu na altura. No fundo, foi muito mais rápido do que costuma ser, porque realmente houve...
Não houve obstáculos, ou seja...
Não houve obstáculos, certo. Mas o problema é quando há alguns obstáculos e nós precisamos também ter uma resposta rápida, que é a questão do veto, não é? A questão do veto é muito importante. E nós temos que acabar com o poder de veto de um país como a Hungria, que pode vetar parte das decisões da União Europeia. E, portanto, as duas coisas que eu mexeria em tratados era a iniciativa legislar para o Parlamento Europeu e, na parte do Conselho, era mesmo o poder de veto, acabar com o poder de veto, porque depois ficamos reféns de governos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, se quiseres ir por aí, de bloquear toda a ação da União Europeia. E a verdade é que nem com as sanções que nós fizemos à Hungria, nós não conseguimos avançar nos temas que queremos, porque, certo, eles têm sempre esse poder de veto. E agora o que se negociou foi basicamente algo que está sancionado, 2 mil milhões de euros, penso. Eles negociaram essa verba por aprovar uma coisa que a União Europeia precisava. Ou seja, nós estamos a negociar basicamente com autocratas e estamos a dar-lhes dinheiro em troca de votarem a favor de algo porque eles têm esse poder de veto. Portanto, nós, certo, temos que tirar esse poder a estes governos. E, portanto, se tivéssemos a mudança dos tratados, eram esses meus dois pedidos básicos para fazer. Mas lá está, como disse, neste momento não tentaria mudar os tratados, porque eu acho que possivelmente ficariam piores do que o que estão agora. E acho muito difícil reformular de um dia para o outro a União Europeia. Acho que é um processo muito mais longo e gostava de ver essa visão discutida a longo prazo de como é que nós queremos ver a União Europeia, daquilo do nível 1, nível 2, sim, ou zonas de influência, e ter estruturas diferentes para estas zonas de influência e começar a tratar daí e não a tentar pegar no que temos agora e alterar um pouco para ir de encontro ao que queremos.
Sobre, falaste da extrema-direita e uhum, um dos tópicos era esse. Eu não sou daquele grupo de pessoas que acha que a extrema-direita vem para tornar isto, ou isto, o país, a União Europeia, num Estado, uhum, autocrático. Acho que já não existe essa possibilidade no mundo atual. Já não existe. Pelo menos
no caso da Hungria, não é?
Tens, certo, mas continua a haver eleições e as eleições são legítimas, percebes?
Não são. Não são legítimas.
O CDE nunca meteu questões...
Diz, eles têm o controle da televisão. Na Polónia foi igual, têm o controle da televisão.
Certo, mas é mesmo aí que eu ia chegar. O exemplo que eu ia dar era esse. Atenção que eu não tenho, sou completamente, não partilho ideia nenhuma com o Viktor Orban, ideia nenhuma com a extrema-direita.
Estás
na
a fazer
Polónia.
O contraponto só.
A minha única questão é aquele fantasma de atenção que isto não se verifica nos Estados Unidos, são, uhum, questões diferentes, por isso é que eu disse a União Europeia. A União Europeia tem tantas organizações internacionais Conselho da Europa, por exemplo, ou CDE, que verificam as eleições, e apesar de haver algumas irregularidades na Hungria, por exemplo, não são significativas para uma vitória, ou seja, essas irregularidades não são significativas para dar essa vitória ao Viktor Orbán. A minha questão...
Aí discordamos. No caso da Hungria, discordamos. No caso da Polónia, mesmo contra tudo, nós conseguimos mudar. No caso da Hungria, discordo. Porque é mesmo um poder de influência muito grande.
Certo,
em todos,
seja,
os níveis.
Mas as pessoas... A minha questão é até que ponto é que a influência dele vai... A influência dele na televisão, nos jornais, uhum, etc., nas escolas, as influências que tu consegues ter. Até que ponto é que isso vai trazer irregularidades na pessoa quando for colocar o seu voto? A minha única questão não está relacionada com a parte, sim, da influência, está relacionada com a parte dos votos, que, pá, contra todas as críticas que possam fazer, ainda são legítimos, tirando todas as questões de, pá, influência que ele tem, e aí é completamente verdade, e a sua ligação a Putin e tudo isso, que é um perigo para a União Europeia.
Sim, mas eu nem digo em política externa, eu até digo em política interna da Hungria. A verdade é que controlam as televisões, os jornais, tu não tens liberdade de expressão. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, o adversário, no caso era a coligação entre todos os outros partidos, e para imaginares,
certo,
imagina uma IEL a estar com o Bloco de Esquerda contra, sim, o Orbán, imagina o ponto a que tem que chegar o país e o que achas que realmente está mal. Controla tudo que é jornais, televisões, tu não tens um espaço de antena em nenhum lado, a tua mensagem não passa.
Certo.
Logo aí, tu não consegues passar a tua mensagem, até a mensagem política, não consegues passar, não consegues dizer há uma alternativa. O facto de dizeres há uma alternativa, estás bloqueado, não consegues
dizer.
Certo. Só há um caso de resistência que felizmente ainda continua, que é o caso do mayor de Budapeste, que continua a ser dos verdes, e que é, no fundo, o farol do espaço liberal de lá, porque realmente tudo o resto não consegue sucumbir, porque não... A questão da internet, nas áreas mais rurais não tens acesso à internet, não consegues sequer ter canais alternativos, enquanto Budapeste já tens esse acesso, já consegues ter outra, certo, visão do mundo, tens muito mais turismo, tens muito mais pessoas a falarem contigo de fora, a apontar as alternativas, não é? Porque é que vocês não votam? Mas tu fores falar com as pessoas de lá, como já me aconteceu, o que as pessoas dizem é, muitas não conhecem a alternativa, dizem é ao Orbán porque não há nenhum outro, só há o Orbán, é a única pessoa candidata. Mesmo que no boletim apareça outras, eles nunca ouviram falar dessas outras. Portanto, tem logo um obstáculo, que é as alternativas não são,
certo, certo,
não são dadas à população, e depois tens a questão económica, não é? De tudo o que é económico anda agora à volta deste governo do Orbán. Portanto, as grandes empresas e tudo o que está na Hungria que faz dinheiro precisa do Orbán para fazer dinheiro. O que é que isso,
certo,
acontece? É que vai fazer tipo um top-down de eu, para ter dinheiro, preciso votar nesta pessoa, porque senão perco tudo, sei lá, na indústria de construção, perco todos os concursos de construção, blá 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 blá. Portanto, não é só uma questão de as pessoas têm no boletim de voto, é toda a liberdade que existe de expressão,
sim,
é,
sim,
todo o acesso à informação, que é barrado mesmo, é mesmo barrado. E no caso da Polónia foi o mesmo. E o que aconteceu, eu nem sei o que é que aconteceu na Polónia para conseguirmos derrotar o PiS. Mas também foi assim uma coligação de centro-direita à esquerda, com verdes, com tudo lá
metido.
Sim,
foi centro-esquerda, centro-direita e...
Sim.
Não extremos, mas...
Sim, sim,
e
sim.
E os verdes.
Porque ainda existia outro de extrema-direita, que ainda com o contra ainda teve bastante, 10% ou 15%.
E esse talvez tenha sido
a grande
razão para,
exatamente,
para o PiS,
exatamente,
perder, porque roubou votos e não tiveram maioria.
Exatamente. E o que se nota agora é que houve dois tipos de eleitor que votaram nestas eleições, muito mais do que nas outras, que foram as mulheres e os jovens. Por isso é que o que nós estamos fazendo nestas eleições europeias, especialmente nestes países que têm assim derivas mais autocratas, é estimular o voto de mulheres e jovens, que tendencialmente tendem a votar mais contra este tipo de governos. Que é muito engraçado. Que era o que, mais uma vez, com o que tu dizias, não é? Que os partidos novos têm mais voto jovem.
Sim.
Isso faz sentido, porque nós realmente nascemos em liberdade e valorizamos muito a liberdade. E quando nos toca a nós, tendemos a movimentar mais por isso. Apesar de cá em Portugal acharem que os jovens são amorfos politicamente. Não, se nos tocarem nas questões de liberdade, é aí que,
certo,
nos ativam.
Faço-te duas questões. Falaste na liberdade.
Uhum.
Hoje ou foi ontem à noite? Paulo Núncio, do CDS, não sei se já viste as notícias.
Já vi, sim.
Disse, eu fiquei contentíssimo. Eu acho que a Iniciativa Liberal pode roubar muitos votos à AD,
sim,
por culpa,
sim,
disso.
Claro, claro. É isso e o Passos. Acho que os dois foram tiros no pé.
Certo, mas mais, eu acho que foi mais um tiro no pé. O PAS foi mais um tiro no pé para os reformados. E o Paulo Núncio, aquela expressão que ele teve, foi um tiro no pé para os jovens.
Sim, sim, sim.
Para os jovens. Claro. Portanto, a minha questão é, como é que vês isso? E segundo, se as eleições europeias terem um grau de abstenção tão grande, muito provavelmente, não há estatística para isto, mas é uma presunção minha, os jovens estão incluídos.
Cá em Portugal, sim.
Sim, com força nessa abstenção na União Europeia. E como eu te disse, os partidos mais jovens têm tendência para ter o voto dos mais jovens. Se tens algum receio nessa questão.
Olha, eu tenho uma teoria cá em Portugal. Nós elegemos o PAN nas últimas eleições e ficou toda a gente surpreendida. Realmente o PAN tinha tido 1% ou 2%, sim, acho eu, nas legislativas e chegou aos 4,5%, acho eu, nas europeias. E eu é muito simples a minha explicação para isto, que é, nós tivemos os incêndios de Pedrógão e os incêndios em outubro, e depois foram as eleições europeias logo a seguir. Ou seja, houve um problema climático em Portugal nesse momento, que alertou para as pessoas que há este problema. E essas eleições não foi, se calhar também foi um bocado de sorte, no sentido em que essas coisas aconteceram mesmo antes das eleições, mas a verdade é que em toda a União Europeia, e esses verões foram horríveis do ponto de vista de incêndios, houve um voto verde, o que se chamou a Onda Verde 2019. Certo. E agora pensa-se que até vai diminuir, porque realmente houve muitos problemas climáticos seguidos que alertou para o voto nessa parte. E muitos jovens foram votar, eu conheço muita gente que foi votar PAN e pessoas que não gostam de política, não seguem política, pela questão ambiental, ponto. O que eu acho que nós temos de fazer para cativar os jovens é, sobretudo, falar de temas que importam aos jovens. E o mesmo para os reformados e o mesmo para todos os outros. Nós temos que dizer nas eleições europeias que, se quisermos o voto climático, é na União Europeia, não vai ser em Portugal que vamos ter esse efeito. Se quisermos mudar alguma coisa do ponto de vista climático na União Europeia, é no Parlamento Europeu, não é tanto no Parlamento Nacional. Se nós quisermos questões como harmonização fiscal da União Europeia e no mercado europeu, é no Parlamento Europeu, não é no Parlamento Nacional. E nós temos que passar a nossa mensagem consoante os pontos fortes do Parlamento Europeu. E eu acho que é isso que nós nunca conseguimos fazer. Sim. Nós vamos para eleições europeias e falamos sobre problemas de cá. Ah, vamos falar de
fundos PRR.
Fundos PRR, governabilidade.
Certo.
Mas o seu governo aqui apoiou aquilo. São coisas completamente diferentes, tanto a nível autárquico como a nível europeu. Certo. São coisas diferentes.
Desculpa interromper, mas sim. Falaste sobre o clima e eu, em Iniciativa Liberal, menciono muito que é o meu partido, mas não tem preconceito, tem um programa ambiental também. E contrário ao que a Inês Azarreal disse, nós não somos negacionistas do clima, isso é falso. Não temos essa visão sequer.
Eu posso rebater isso com um ponto, que é, nos debates de 2022, o Coutrinho sai-se com uma, que é, nós somos contra a emergência climática, ou a frase emergência climática.
Certo, sim, sim. Mas é mesmo isso que eu ia mencionar.
Sim, sim, sim.
Que era, não a parte do Coutrinho, que eu lembro desse take dele.
Isso saiu mal.
Certo, mas é mais sobre a tua questão, que é, no debate dos partidos com representação parlamentar, o Climáximo invadiu o debate.
Sim.
E muita gente fala do Climáximo agora, não pelas boas razões, porque eu acho que o sentimento sobre o clima, que quando eles apareceram até agora, tem vindo a tornar-se mais... Pá, as pessoas estão mais zangadas com o que eles estão a fazer e estão-se a preocupar cada vez menos com o clima. Ou seja, até eles estão a trazer o efeito oposto. Na minha opinião, acho eu. Eu acho que, à medida que eles estão a aparecer mais, a bloquear estradas, invadir debates, toda a gente sabe quem são. Isso, para mim, é a única coisa que eu não consigo perceber. O rapaz que invadiu o debate é o mesmo que prendeu-se uma estrada ou foi uma autoestrada ou algo do género. Portanto, são sempre os mesmos. Toda a gente sabe quem são. E mesmo assim ainda conseguiu entrar no debate. Minha questão é, se achas que estes movimentos mais extremistas, que é o que são extrema esquerda, porque eles são anticapitalistas, portanto já passam para a esquerda.
Eu não diria extrema esquerda, diria radical. Acho que são coisas diferentes.
Ou radicais de esquerda, ou extremistas, o que quiseres.
Sim,
se achas que a mensagem está-se a perder, está a perder nestas atividades.
Epá, é uma frase que eu digo sempre, que é, o fim do mês vem antes do fim do mundo. E enquanto o fim do mês vier antes do fim do mundo, as pessoas não vão pensar no fim do mundo. E eu não faço este catastrofismo climático, não é? Mas é uma metáfora boa para explicar o que é que se passa. As pessoas, quando têm 1000 problemas de habitação, de salários, de ir às compras e da inflação aumentar 20% o que nós compramos no supermercado,
certo,
não se vão preocupar com uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, e com a seca e com os problemas de água, tudo isso. Portanto, nós temos um problema de temos que comunicar isto de maneira diferente. Eu não sou a favor de grande parte das iniciativas, por exemplo, da Climáximo, mas percebo de onde é que elas vêm. E acho que as pessoas têm de perceber isso, tanto para a casa da Climáximo, como até para votantes do Chega. Têm de perceber porque é que as pessoas votam no Chega. Porque realmente estão descontentes, não se sentem esperançadas pelos outros partidos e, portanto, há ali um voto que não é só porque são racistas xenófobos, claro que não compactuar com
sim,
isso.
Sim, certo.
Mas pode vir de outro lado. E eu acho que as pessoas também têm que fazer essa visão também para as pessoas da Climáximo. São pessoas que têm muitas vezes, do ponto de vista técnico, muito conhecimento, ou seja, sabem precisamente o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer. Não conseguem traduzir essa parte técnica para a parte de comunicação política e comunicação social. Isso é que é o problema deles. E eles acham que uma estratégia de emoção, colocar emoção nas coisas, vai trazer melhor do que pior, no fundo. Há muitos estudos que mostram que esta parte de emoção tende só a polarizar e que não tem efeito, mas há outros estudos científicos que mostram que há uma melhoria de cerca de 5 a 10% que pode ter algum efeito político. Portanto, não sei se tem um... Eu acho que em Portugal está a polarizar mais do que a colocar na agenda pública esse debate, infelizmente. Vimos 0 vezes falarem do clima nestas eleições legislativas, 0 vezes mesmo. Falamos certo. Uma vez de transição energética, que é das coisas mais importantes dos próximos 15 anos. Que foi num debate pan-livre, que deve ter sido dos que menos foram vistos, de resto, 0 vezes. Portanto, nós temos aqui a razão que estas pessoas invadiram a RTP, porque realmente eles agora estão até partidos de esquerda, PCP e Bloco, a colocar nos cartazes que votar nestes partidos não é um voto climático. Portanto, até partidos de esquerda, porque realmente eles não estão a falar disso. Eles estão-se a sentir não representados pelos partidos políticos. E a forma que eles encontraram de desobediência civil, eu não sou... eu nunca faria desobediência civil por uma questão de personalidade, mas percebo que possa existir em certos momentos da história desobediência civil. Se a questão do clima é uma delas, eu acho que sim e que há espaço para isso. Por exemplo, a questão de Sines, acho mais engraçado bloqueares, por exemplo, uma fábrica ou uma empresa de energia em Sines, porque num dia que paras o trabalho consegues, tipo, em termos de emissões, poupar... Eu vou dizer um número ao calhas, mas imagina 1000 pessoas em Portugal durante um ano. Ou seja, tens um impacto gigantesco do ponto de vista até de emissões, que é realmente o que eles querem parar, no fundo.
Certo.
Portanto, acho que faz muito mais sentido. Não tocam nas pessoas ao acesso ao trabalho, não é? Porque ali é uma questão, a pessoa não pode trabalhar, mas o que está a acontecer agora, as pessoas não chegam ao trabalho e são elas as prejudicadas. Enquanto certo. Se tu fechares aquilo, a culpa não é tua, não é? Portanto, há várias estratégias e vários tipos de comunicação. Acho que eles não têm a melhor de todo. Sou contra o que eles fazem muitas vezes nas estradas e até colocam neles, muitas vezes, do ponto de vista de segurança, em risco. Também sou contra destruir vidros e coisas. Acho isso é só violência quase, não é desobediência civil. Desobediência civil tem de ter um propósito prático, não pode interferir com a vida das pessoas individuais. E tem que bater certo com tudo o que estão a comunicar. E eu acho que eles não estão fortes nisso, infelizmente. Mais uma vez diria, nunca faria coisas dessas, mas percebo de onde é que vem. Tal como certo. Percebo de onde é que vêm os votos de Chega, são pessoas que não se sentem representadas. E está do lado dos políticos e dos partidos chegar a estas pessoas com mensagens credíveis. E é isso que nunca aconteceu para o clima em Portugal. Nunca tivemos mensagens credíveis, nem o PAN tinha. Eu acho que o LIVRE está a fazer esse papel de ter mais credível. Porque está a associar o clima não só à gestão de florestas, mas está a associar o clima à economia, está a associar à urbanização, à habitação. Tu tens que associar a tudo. A questão da sustentabilidade tem que entrar em todas as políticas públicas. Não tem que entrar separado num tema separado. E por isso é que considero que ainda não falamos para estas pessoas e elas têm o direito a manifestar-se. Eu não faria isso, mas...
Certo.
Desde que não... Episódios de, por exemplo, partir vidros e isso, acho que já é violência gratuita e que já não traz nada, e aí condeno veemente tudo o que fazem. A verdade é que eu nunca fui importunado por um protesto deles, portanto, se calhar, no dia em que for, posso mudar de opinião. E, portanto, eu respeito as pessoas que são muito contra estes protestos, não os vou defender vocalmente. Acho que tem que se dar o benefício da dúvida na questão de onde é que vem esta emoção e esta ansiedade e esta revolta de não se sentir representados. E podemos associar isso a outros temas, como a questão da pobreza, a questão da habitação, não é? O voto no Bloco, por exemplo, no Bloco de Esquerda, relacionado com a habitação, e as associações, a casa para viver e tudo isso, vem também de revolta, vem de eu quero ter uma casa e não posso, e eu trabalho, e não tenho direito a uma casa num grande... Certo. Portanto, eu percebo de onde é que estas coisas vêm, nós temos é que, lá está, sentar-nos e falar, não é? E quando nós bloqueamos as negociações, quando bloqueamos os debates, aí já perdemos estas pessoas, porque estas pessoas vão contra o sistema a seguir. Porque não vão acreditar no sistema, porque o sistema não está a falar com elas. E se nós queremos as pessoas a acreditarem no sistema democrático, nós é que temos que ir falar com elas. Nós é que temos que falar com toda a gente, mesmo com as que não concordamos. Isso é que é o sistema democrático.
Avançando, que divagamos um pouco da parte da Europa, e também para irmos já terminando a nossa conversa, e deixo-te para o fim para poderes elencar os temas principais da tua candidatura, mas queria-te perguntar sobre a relação entre eleições europeias e eleições nos Estados Unidos. Uhum. Vai haver eleições europeias em junho, Estados Unidos vão eleições para novembro, e tudo indica que vai ser Joe Biden contra Donald Trump.
Uhum.
Eu disse-te que quando falei da parte das eleições europeias de extrema-direita, não colocava os países da União Europeia no mesmo saco que os Estados Unidos, por uma simples razão, os Estados Unidos não têm nenhum observatório, não tem um Conselho da Europa, não tem nada que supervisione as eleições, apesar de ser uma democracia muito robusta há muitos anos, sempre foi uma democracia, portanto, ao fim de 300 anos de história, 200 e alguma coisa, sempre foi muito robusta, as instituições, e viu-se no 6 de janeiro de 2021, mas, no entanto, não se pode afastar a possibilidade daquilo virar uma tirania. Portanto, a minha questão é, principalmente a nível de defesa, os Estados Unidos é o garante da NATO, toda a gente sabe isso. Portanto, a minha pergunta é, a nível de defesa, se achas que partidos como o Volt, por exemplo, o Volt Portugal, Volt Portugal, Volt Europa, ou seja, têm razão a nível de defesa, que é a construção de um exército europeu para termos independência dos Estados Unidos.
Olha, isso é a pergunta que eu acho que vai mesmo estar no centro das atenções destas eleições europeias. E ainda hoje a Ursula von der Leyen falou que vai apresentar um plano de defesa europeu, que é algo nunca antes pensado nos últimos 30 anos, 40 anos, diria, a seguir à guerra e depois da Constituição da União Europeia. Eu acho que nunca se falou tanto de defesa como se vai falar agora. Portanto, isto é um ponto que vai surgir, certo, nas eleições europeias. Nós temos o perigo que é, as eleições europeias são antes das eleições americanas. Portanto, nós não vamos saber nestas eleições como é que vai acontecer as americanas.
Certo.
Mas nós podemos precaver-nos um bocado para o caso do Trump assumir o que sempre disse, que era a saída da NATO, ou pelo menos a tirar fundos da NATO, e essa dependência dos Estados Unidos para a defesa ser cada vez mais pequena e a influência dos Estados Unidos na Europa ser cada vez mais pequena. E estamos num ponto em que temos de falar da autonomia estratégica europeia, não só do ponto de vista de defesa, já estamos a começar a fazer isso do ponto de vista económico, mas também temos de fazer isso do ponto de vista de defesa. E apesar do LIVRE ser um partido pacifista, de eu ser pacifista, a verdade é que com esta guerra da Ucrânia em solo europeu, com tudo o que se tem passado na Rússia, com a China como a ser uma próxima superpotência e a criar aqui
entrar na balança. Taiwan também.
Exatamente, exatamente. Ter os Estados Unidos, ou ter foi a Nancy, acho eu, que disse que em caso de ataque a Taiwan, os Estados Unidos defendem, e nós estamos numa aliança global em que caso de os Estados Unidos defender Taiwan, vamos ter que interferir nessa guerra de maneira indireta, mais provável. Portanto, nós estamos aqui em próximo de estar numa guerra mundial, física ou não, económica já estamos, física ainda não, mas próximo disso podemos estar. A questão do exército europeu, eu acho que o exército europeu não é prioritário. Eu acho que nós temos de ter uma política de defesa comum, ou pelo menos uma autonomia estratégica comum, que daí pode advir um exército europeu. Nós já temos basicamente vários exercícios de exército europeu, ou seja, nós temos treinos em vários países, já há vários países que vêm cá. Do ponto de vista marítimo já é quase um sistema europeu de fronteiras, portanto nós já temos essa defesa mais ou menos calibrada. Nós precisamos é ter um objetivo. Nós precisamos saber para onde é que queremos ir, uma visão. Nós temos de ser independentes do ponto de vista até de indústria, de armamento, que infelizmente ou felizmente, como um espaço de paz, nunca apostamos muito nisso. E é engraçado, porque eu sou de esquerda, que teoricamente sempre foram anti-NATO e anti esta ligação bélica aos Estados Unidos. A verdade é que nós precisamos ter a nossa própria defesa e a nossa indústria, precisamos de apostar um pouco mais nisso. Acho que também é ridículo passar para os 5, 6% como se pede muito. Acho que nós precisamos é começar a pensar nisso e ter uma visão a 5 anos. Nós daqui a 5 anos podemos estar a ter que defender. Nem digo a ter que ir a outros países defender outros países, vamos ter que nos estar a possivelmente defender. Caso agora a Ucrânia, a Rússia consiga manter
os territórios e acho que depois precisa de avançar um pouco mais. Portanto, eles vão sempre tentando avançar e nós precisamos ter essa visão de defesa. Acho que vai ser os três tópicos, ou quatro tópicos, que eu acho que devemos falar nestas eleições europeias. O primeiro era autonomia estratégica, ou seja, mais que defesa, uma autonomia estratégica. Sermos independentes da China do ponto de vista económico e material, ser independentes do ponto de vista bélico e económico dos Estados Unidos. E a questão de defesa tem que aparecer aqui, a questão da guerra. Depois, o clima. Acho que o clima tem que ser um ponto que tem de ser debatido na Europa e não cá em Portugal, porque são lá que são feitas as grandes leis europeias ambientais, de proteção do ambiente. As políticas agrícolas são feitas lá. E é engraçado porque os agricultores estão contra os governos nacionais, mas quem decide basicamente é uma comissão que é liderada pelo grupo EPP, do PSD e CDS. E nós aqui, os nossos agricultores estão contra o PS, quando na verdade toda a PAC foi construída por PSD. E é isso que por acaso às vezes os europeus estão a tentar fazer nestas eleições, de desconstruir que realmente não são os governos nacionais que têm culpa no que está acontecendo na agricultura europeia. Outro tópico que eu gostava de falar era de harmonização fiscal. Eu acho que nós temos que falar da economia da Europa e ver não só como Portugal isolado do mundo ou da Europa e ter os seus próprios programas económicos, mas há uma visão comum da União Europeia que nos limita muitas vezes e que, por outro lado, também potencia. E temos que perceber qual é a posição de Portugal nestes sítios. E depois posso falar eu a seguir eu acho que falo nisso. Não, eu acho que tem que acontecer uma harmonização fiscal, nós temos que ser mais parecidos do ponto de vista fiscal para as empresas, tem que ser mais fácil do ponto de vista burocrático eu estar a trabalhar em Portugal e em Espanha e a descontar para Portugal e para Espanha. Isso agora é muito difícil, mas eu posso depois falar disso. Só falar de um outro tema que eu acho que tem que ser debatido, é a questão da imigração, não do ponto de vista refugiados e asilo, mas também do ponto de vista imigração legal, ou seja, como é que nós queremos que a nossa imigração aconteça, como é que nós queremos incluir as pessoas depois cá em Portugal. E esse tem de ser um debate que tem de ser sério, não pode ser chavões, ou do ponto de vista moral, temos que receber toda a gente, não é? A verdade é que nós, na Europa, temos espaço para receber muito mais do que estamos a receber. Temos um problema de fronteiras, que é um problema burocrático, que não temos pessoas para lidar com as quantidades de pedidos de asilo, refugiados e imigração legal que querem vir para cá. Nós temos espaço, temos capacidade. A única coisa que nós temos de mostrar é que há um problema cultural ou social, há muitas pessoas que ficam com medo destas pessoas que chegam e nós temos é que debater esses pontos. Não é preciso ficar com medo, essas pessoas não vêm nos roubar lugares, não vêm tirar a segurança, essas pessoas vêm contribuir para a nossa sociedade e por isso temos que adaptar também algo da nossa estrutura para as receber, porque depois acontece como ao Japão, não é? Que acho que este ano saiu, perderam cerca de 1 milhão de pessoas porque rejeitaram a imigração linearmente e agora estão com um problema demográfico populacional gigantesco e provavelmente não vão conseguir revertê-lo nas próximas décadas.
Sobre a parte fiscal e para terminarmos também, Portugal tem ainda, a nível de muitas, e muitas vezes ouço esta crítica do PS, que Portugal tem dos impostos mais baixos a nível europeu, está na média da Europa.
Sim.
Isso é completamente factual, não há como dizer que Portugal tem impostos muito elevados.
Sim.
A diferença está no esforço fiscal de Portugal. Pagar 500 euros de imposto, vou fazer um exemplo redutor. Pagar 500 euros de impostos em Portugal não é mesmo pagar 500 euros de impostos na Alemanha, por exemplo. O esforço fiscal português é muito superior ao esforço fiscal na Alemanha, mesmo que a Alemanha tenha impostos altos, certo?
Claro, claro.
Como Portugal não tem salários altos, não tem nenhum, não existem salários altos em Portugal, são uma raridade, para se combater esse problema, primeiro tem que se diminuir os impostos para que o esforço fiscal diminua automaticamente. Porque já que os salários não são elevados, para existir esforço fiscal mais baixo, os impostos têm que diminuir. É a única solução que existe. Não existe outra. A não ser que os salários aumentassem por um decreto mágico, que não é possível. A não ser quem acha isso. E é aí que eu discordo com a parte económica do livro por completo. Os salários não se aumentam por decreto, aumentam-se por crescimento económico. E aí temos uma questão de divergência sobre como é que se cresce economicamente do país. Eu acho que passa por investimento público, mas numa percentagem inferior. Tem que haver crescimento económico trazendo mais empresas para Portugal, aliviando fiscalmente as famílias e as empresas, colocando um teto máximo, não de rendas, que já para não ser corrigido depois, mas de impostos, ou seja, haver uma flat tax, 15% nas famílias, 13% nas empresas, mas 15% por obrigação da União Europeia nas multinacionais, por exemplo. E é assim que, para mim, se existe crescimento económico. claro que...
Olha, sim, eu percebo que normalmente tentem atribuir à esquerda a questão de aumentar por decreto. A única coisa que o LIVRE quer aumentar por decreto é o salário mínimo, e aí é uma questão de até estratégica de visão para quem investe de fora. O que acontece é que o nosso salário mínimo, comparado com o espanhol, tem vindo a diminuir em termos de percentuais. Ou seja, certo, o salário espanhol, ao mínimo, tem aumentado muito mais. O que é que acontece? Uma empresa, quando está à procura de... Uma empresa que realmente tem conhecimento ou traz valor acrescentado, olha para a Espanha e vê o salário mínimo muito mais alto. Portanto, pensa que é um país onde vai ter muito mais desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de conhecimento para aplicar lá a sua empresa. Enquanto olha para Portugal, e ainda o Miguel Milhão disse isto num podcast há pouco tempo, vi...
Certo.
Que escolhe Portugal porque tem salários baixos, ou seja, porque o salário mínimo é mais baixo, logo pode pagar menos para os salários mínimos, ou seja, para o tipo de trabalho que o salário mínimo...
Sim.
Ou seja, o que nós temos que fazer é não dar esta visão do país que Portugal é um sítio de salários mínimos. A verdade é que somos, neste momento, aí é factual, somos um país de salários mínimos e médios, não somos um país de realmente que tem grandes empresas a contratar pessoas portuguesas para cargos mais técnicos e que paguem melhor. Portanto, o LIVRE, a única coisa que propõe é nisso, porque realmente nós temos que dar um sinal para fora de Portugal é um país que tem pessoas capazes de realmente gerar conhecimento. Por isso é que nós falamos apenas no salário mínimo. Em relação às outras perguntas, a questão das empresas, acho que estando numa União Europeia, que está cada vez mais, lá está, a aproximar-se desta harmonização fiscal e ser cada vez mais parecido. Estar a falar de IRC... E Portugal competir com Holandas, com Bélgicas, com Irlandas, que têm sistemas fiscais diferentes, vai ser sempre muito difícil, partindo do presente, em que temos basicamente estes países completamente diferentes. Porque a Irlanda já tem, acho que é 2%, certo, do IRC, corrijo-me se estiver errado. Acho que a taxa é 2%, mas depois tem crescimentos económicos de 4%, 5%, e vamos ver, e as pessoas elegeram agora um governo quase de extrema-esquerda, de esquerda radical. Que são basicamente equiparáveis ao bloco.
Portanto, há políticas que são iguais, outras que não, mesmo política fiscal, eles não vão mexer muito.
Exatamente, mas o que é que acontece? Há realmente o facto de tu atraires este capital ou as sedes deste capital estrangeiro não liga imediatamente à vida das pessoas. E portanto, a minha crítica sempre a esta questão da iniciativa liberal, até. É que este crescimento económico que se pensa que vai acontecer, depois não vai ser traduzido na economia realmente de Portugal. Vai ser traduzido nos indicadores económicos. E eu acho que é aí que o argumento é fraco para implementar uma grande descida no IRC em Portugal. E acho que só podes implementar uma descida em Portugal se for acompanhada noutros países. Se a Holanda mantiver os 7%, que acho que é 7% da Holanda, e nós baixarmos dos 23% para os 15%, não vai fazer nada. Ou vai fazer muito pouco. Não digo nada, mas vai fazer muito pouco. E por isso é que eu acho que essa discussão tem que ser na União Europeia, tem que ser no Parlamento Europeu. Nós temos que ter uma harmonização para que Portugal não saia prejudicado destas políticas, não é? Porque, no fundo, nós não partimos em pé de igualdade. A Holanda tem um desenvolvimento tecnológico e infraestruturas muito superior. Eu, se tivesse uma empresa e quisesse, se fosse tecnológica, eu ia procurar um país que tivesse infraestruturas para suportar a minha empresa. E enquanto Portugal não tiver, vai ser sempre mais difícil fazer isso. E daí os benefícios fiscais que Portugal dá para estas empresas, não é? Então, se tiveres uma empresa tecnológica, quase não pagas IRC, porque Portugal tem que atrair estas, e eu sou a favor desses benefícios fiscais. Eu sou contra, é uma descida geral de IRC, porque não há... Não é... Sou contra no sentido de acho que faz pior. Acho que não faz, é aquilo que acha que se faz. E é por aí que eu rebato. E acho que a nível europeu, podemos lá estar a ter uma visão de mercado europeia que não existe. Uma visão em que países como Portugal, países como Roménia, República Checa, Polónia, que são países que economicamente seriam parecidos, mas têm estruturas completamente diferentes. A Polónia tem uma indústria mega forte, que Portugal não tem, ao contrário. A Roménia tem uma indústria que começa a crescer agora, a República Checa tem uma indústria forte, Portugal não tem, a Grécia não tem. Nós somos países diferentes e partimos de realidades diferentes. E temos também de ser ajudados de algum modo, com as políticas de coesão e tudo isso, mas podemos ser ajudados também do ponto de vista fiscal a melhorar a atração de empresas. Portugal não consegue competir com a Irlanda, nunca vai conseguir competir com a Holanda, nunca vai conseguir competir com a Bélgica e França e a Alemanha, certo, porque não tem a infraestrutura cá. E a verdade é que, se falares com empresários da área da tecnologia, o que eles olham não é só os benefícios fiscais, apesar disso é importante, é também a infraestrutura de suporte, de eu tenho um problema, quero resolver, e tenho as pessoas, tenho os meios, tenho os transportes, tenho as estradas, tenho tudo. E é isso que Portugal, eu acho que ficou para trás nos últimos anos, E curiosamente, acho que com o Sócrates, na parte da política que, de transição energética, até gastamos muito dinheiro comparado com outros países para fazer essa aceleração, mas tivemos algum sucesso. E não fizemos ainda na parte industrial e tecnológica. Nós precisamos mesmo de ter um investimento grande. Eu acho que é público, porque o privado não vai fazer este investimento em Portugal. Tem que ser um investimento público primeiro, e pode vir com fundos europeus também. E como já acontece, grande parte dos parques empresariais são financiados com dinheiro público, até em Aveiro e tudo. Portanto, nós temos que, apostar a dar a Portugal como um país que realmente tem pessoas. E nós temos conhecimento, temos grandes trabalhadores, os portugueses saem daqui do curso, vão para fora e são muito valorizados. Tenho imensos amigos que agora emigraram também para a Holanda, e são, os portugueses são hipervalorizados lá fora. E lá pagam os salários que nós devemos receber cá, não é? Concordo contigo. No entanto, em relação à questão dos impostos sobre o trabalho, acho que em Portugal se paga muitos impostos, especialmente para o salário mínimo, médio e médio-alto. Nós temos que reduzir rapidamente os impostos sobre estes salários para realmente haver esta subida. Mas uma coisa que eu critico também é, nós ao reduzirmos estes impostos, quem nos garante que as empresas vão usar esse dinheiro extra para aumentar salários? Infelizmente, nós temos exemplos em Portugal que não nos dão confiança para isso acontecer no setor privado. E enquanto não houver um setor privado que dê confiança em Portugal, vai ser muito difícil do povo português votar nesse sentido. E acho que tem que haver esta mudança dos empresários portugueses. Os empresários portugueses têm que dar a confiança aos portugueses que vão fazer isso. Ou seja, se baixarem os impostos, eu vou aumentar os salários. E enquanto não houver isso claro na comunicação, vai ser muito difícil o povo português votar nesse sentido. É a minha opinião. Porque eu olho para mim e para os meus amigos, não é? Porque eles querem salários mais elevados. Mas a verdade é que a única parte que o Estado pode mexer é nos impostos das empresas e sobre o trabalho. Nada nos garante que as empresas realmente não vão usar isso para investir na empresa noutros setores, que investam também nos salários, não é? E enquanto não houver este pacto de confiança, e tem que ser confiança, isto é informal, não é uma questão formal, acho que é mesmo uma questão informal, dos nossos empresários e grandes empresários terem outra postura, não é? Como disse agora o presidente, acho que foi o CEO do Pingo Doce, ou lá o que foi, a semana passada, a dizer que Portugal se estava a tornar numa Cuba ou Venezuela.
Certo.
Isto afasta. A verdade é que isto afasta. A maior parte das pessoas de centro e centro-direita vai afastar-se sempre de estas políticas de baixa de impostos para empresas. Porque vão achar que lá está, que estes malandros dos CEOs que estão a dizer que isto é Venezuela ou Cuba, que depois têm um palácio não sei onde, certo, vão de férias para as Maldivas. É uma questão de comunicação. Eu não estou a tentar ser populista, atenção, sim, ser contra eles. É uma questão de comunicação.
Certo.
Enquanto não houver confiança, e em Portugal não há essa confiança ainda. Certo. Pelo menos eu sinto isso. Não há essa confiança de, se eu baixar este imposto, vou ter repercutido isto. E viu-se no IVA zero, não é? Na questão de os preços dos alimentos não baixarem tanto quanto o preço do imposto, a questão das empresas das grandes superfícies de alimentos não baixarem tanto e terem lucros extraordinários brutais durante a inflação, as empresas de energia a terem lucros brutais. Enquanto estas empresas não dizerem assim, olha, tivemos lucros brutais, mas então vamos doar este dinheiro para a nossa fundação que faz isto e aquilo, para coisas sociais, ou vamos aumentar salários desta magnitude. Enquanto isso não for público, enquanto essas ações das empresas não forem públicas, vai ser muito difícil ganhar a confiança dos votantes, a meu ver.
Certo. Pá, nós podíamos continuar a discordar, sim, sobre a economia, mas terminamos assim a nossa conversa, mas eu agradeço-te por teres aceito o meu convite. Foi um gosto ter-te no podcast e para os ouvintes terem voltado.